Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 173. Quem quiser enviar os seus relatos, estamos precisando, envie por e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Entre no site apoia.se/receiosobscurospodcast para terem acesso aos episódios exclusivos dos assinantes. São 62 episódios exclusivos prontos para vocês ouvirem e muitas horas aí de diversão e medo. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entre no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. E agora vamos para o episódio. História 1. Foram dois relatos enviados pela Gabriele por e-mail. Olá, Fernando, tudo bem? Gabriele aqui de novo. Hoje vou mandar dois relatos curtos, um sobrenatural e outro da vida real. Sinta-se à vontade para contá-los da maneira que preferir. Relato 1. Aparição. Quando eu era criança, acho que uns 4 a 5 anos de idade, não sei ao certo, morava eu, minha mãe e minha bisavó. Era um quintal enorme, com várias casas, mas eram parentes, tios, tias, primas. Minha bisa era mais apegada a minha mãe e eu, por isso ela morava com a gente. Minha mãe sempre cuidou muito bem dela. Porém, ela já tinha uma idade avançada e era diabética, além de outras doenças também. Um dia ela precisou internar e fazer uma cirurgia, e minha mãe sempre ia no hospital ver ela, mas minha bisa não melhorou e faleceu. Ficamos muito mal, principalmente minha mãe, mas seguimos a nossa vida. Na minha casa, tem um mini corredor que ia para o banheiro e para o único quarto de casal. Eu estava sozinha na sala e fui no banheiro. Ao entrar no corredor, eu vi a minha bisa, parada, olhando para mim. Ela estava meio transparente e dava para eu ver a parede atrás dela. Ela me encarou, deu um leve sorriso e foi sumindo aos poucos. Por incrível que pareça, eu encarei numa boa na hora. Fui ao banheiro e esqueci totalmente o ocorrido. Dias depois, comentei com meus outros parentes o que aconteceu. Eles ficaram em choque e quando eu vi a expressão no rosto deles, caiu minha ficha de que eu vi o espírito da minha bisavó. Um adendo, nós três dormíamos no mesmo quarto e desde que ela faleceu, eu senti uma energia estranha e pesada nesse quarto. Minha cama ficava na horizontal, encostada na parede do quarto. Um dia eu estava fazendo uma oração de joelhos. Eu era evangélica na época e já devia ter uns 10 a 11 anos. De costas para a porta, e a luz do quarto apagou sozinha. Eu comecei a sentir um arrepio percorrer por todo o meu corpo, enquanto eu orava, e depois passou, mas a luz continuou apagada. Minha mãe sempre dizia que era problema no interruptor. Prefiro acreditar que era isso mesmo. Relato 2, do nosso lado. Gente, esse aqui é um relato de terror da vida real, então estejam cientes aqui daqueles gatilhos que eu sempre digo aqui nos episódios para tomarem cuidado ao ouvirem esse tipo de relato. Quando eu estava entrando na adolescência, minha mãe me delegou a tarefa de levar e buscar o meu irmão na escola, já que estudávamos perto um do outro e no mesmo período. Ainda morávamos naquele quintal familiar do último relato. Pois bem, quando eu estava chegando perto de casa, eu percebi que um carro estava seguindo a gente. As lembranças estão borradas na minha mente, por isso eu não me lembro mais da fisionomia do cidadão. Era uma tarde de pouco movimento na rua, por isso a presença dele já foi percebida por mim. Até porque ele andava bem devagar do nosso lado e não falava nada. Só andava em baixa velocidade. Então eu segurei o braço do meu irmão e começamos a correr. Mas não tinha uma mercearia perto ou alguém passando para que a gente pudesse pedir ajuda. Nos escondemos do lado de um veículo que estava na calçada. Ele deu meia volta com o carro e ficou parado do nosso lado, mas no sentido oposto da rua. Acho que ele ficou uns 5 minutos parado, esperando a gente sair. Não sei por que ele não veio até nós. Eu lembro de não tirar os olhos dele e ao mesmo tempo meu coração a mil com toda aquela situação. O meu irmão era pequeno e não estava entendendo o que estava acontecendo, quando simplesmente, do nada, o cara foi embora e nós corremos para casa. Cheguei em casa super abalada, pensando que ele poderia ter seguido a gente. Depois disso, eu não lembro mais o que aconteceu ou se eu contei para minha mãe, mas nunca mais vi esse cara e até hoje não sei quais eram as intenções dele. PS, chegou a passar algumas pessoas na rua na hora que eu e meu irmão estávamos escondidos atrás do carro, mas não perguntaram nada para gente. E eu também estava com medo de sair, e ele dizer que era conhecido nosso e nos colocar no carro dele. Gabriele, muito obrigado pelos seus dois relatos. No relato 1 foi uma história aí com a sua bisavó, então realmente foi uma coisa boa, né? Você conseguiu ver ela uma última vez ali se despedindo, apesar de que depois ficou lá esse clima estranho no quarto, meio pesado. Mas a princípio eu considero até um relato sobrenatural bom, né? Uma coisa boa, porque era uma pessoa que você gostava muito. E já o relato 2 é um super perigo aí, principalmente para crianças andando sozinha, quando um adulto finge que é parente, e aí as pessoas na rua acabam acreditando que é realmente filho ou parente, mesmo que a criança não esteja à vontade. E aí que mora o perigo, as pessoas acreditarem realmente que são os pais de uma criança fazendo birra e acabar colocando o carro e levando embora. Então, que bom que você teve essa consciência aí mesmo muito nova de levar o seu irmão, correr, não deixar aquele cara estranho ficar perto de vocês. História 2: Os sapos e a mulher do espelho. A pessoa preferiu não se identificar. Olá, Fernando, tudo bem? Conheci seu podcast em janeiro desse ano e desde então passei a ouvi-lo com muita frequência. Indo para o trabalho, no trabalho, em qualquer lugar. Gostando tanto do podcast, decidi ajudar com esse relato. Gostaria de manter esse relato como anônimo, já que não sei se tem amigos ou familiares que acompanham seu podcast, mas pode me chamar de Cabra. Bom, esse relato aconteceu com a minha mãe durante uma época bem ruim, que não só ela, como eu e minhas irmãs passamos. No mês de julho de 2015, meu pai veio a falecer devido a um câncer no fígado, e apesar de meus pais serem divorciados, desde que minha segunda irmã nasceu, minha mãe sempre teve uma paixão gigantesca pelo meu pai, apesar das traições que ele cometeu com a minha mãe. Mesmo tendo sido um marido ruim nesse sentido, ele foi um ótimo pai, que Deus o tenha. Aproximadamente uma semana depois do velório do meu pai, a minha casa ficou com um clima pesado e minha mãe entrou em um estado profundo de depressão. Ela não arrumava o quarto, não comia direito e muito menos se levantava da sua cama para qualquer coisa. Realmente foi um período muito ruim. Minha mãe tinha uma amiga católica, aquelas católicas bem fervorosas, vamos chamar ela de V. E sabendo disso, e após um bom tempo naquele estado depressivo, minha mãe melhorou um pouco e começou a arrumar o quarto. Mas de qualquer forma, ela decidiu chamar a V para orar em seu quarto e tirar qualquer tipo de obsessor ou entidade ruim que estivesse ajudando a minha mãe a estar naquele estado depressivo. A V concordou e veio até minha casa. Tentando explicar os quartos, tem um corredor que segue da sala. Seguindo de frente nesse corredor, fica a porta do meu quarto, que dividia, na época, com as minhas duas irmãs. Hoje em dia apenas com a do meio, mas nesse mesmo corredor, antes de chegar no meu quarto, se seguir para a esquerda, tem a porta do quarto da minha mãe. Nesse corredor, na parede do lado direito, tem um espelho até que grande. Lembre desse espelho. Quando a Via entrou no quarto da minha mãe, fechou a porta e começou a orar. Assim que ela terminou, saiu do quarto da minha mãe e parecia um pouco desconfortável. Mas só fomos saber o que ocorreu pouco tempo depois. Conversando com a minha mãe, a V relembrou de quando ela fazia tal oração no quarto da minha mãe, e disse que enquanto ela orava, ela via sapos saindo de todos os cantos do quarto da minha mãe, quase como aquelas pragas bíblicas. Mas um ponto importante foi que ela disse que quando entrou na minha casa, que viu o corredor dos quartos, ela viu uma mulher sair da parede do quarto da minha mãe e seguir até o espelho, entrando nele e sumindo. Ela disse que a mulher tinha cabelos meio claros e encaracolados, e seu vestido era branco, e ouvindo as descrições, a minha mãe mostrou uma foto da mãe dela, que já era falecida desde os seus 14 anos, e essa amiga confirmou que era aquela mulher que ela viu saindo do quarto da minha mãe e entrando no espelho. Bom, esse foi o relato. Não foi nada aterrorizante, mas sim algo interessante. Esse relato ocorreu quando eu tinha meus 6 para 7 anos. Hoje tenho 16 e quase 17. Eu acredito que a minha avó estava no quarto da minha mãe para proteger ela das entidades ruins que estavam no seu quarto, mas algo que sempre mexe comigo é a parte dos sapos. Isso me dá arrepios até hoje. Esse foi meu primeiro relato, e talvez o último, já que até o momento não presenciei nada, mas caso tenha mais relatos, irei mandar. Me desculpo por qualquer erro ortográfico. Não tive tempo de revisar, pois estou no trabalho. Agradeço por ter lido meu relato. Desejo tudo de bom para o podcast. E assim que possível, tentarei ajudar mandando mais relatos. Atenciosamente, Cabra. Então, primeiramente, muito obrigado aí pelo relato. Eu achei sim que foi bem escrito, não teve nenhum erro. E achei também que teve uma parte aí que particularmente me deu medo. E não foi a parte do sapo, para mim foi mais essa questão assim dessa mulher, que a gente descobriu depois que era sua avó, né, no caso, saindo aí da parede e entrando no espelho. Assim, independente de ter sido a sua avó e uma pessoa que estava tentando ali ajudar a sua mãe. Eu fiquei com medo dessa parte, uma pessoa saindo da parede e entrando no espelho é bem bizarro. A questão do sapo para mim foi mais uma visão aí da V. Então ela viu aqueles sapos pulando e tal, mas na verdade, não tinha sapo nenhum, né? Senão vocês depois encontrariam ali o quarto cheio de sapo. E o que, inclusive, não faria nem sentido lógico. Vários sapos dentro de um quarto. Então eu acredito que tenha sido mais essa visão aí da V mesmo naquele momento em que ela tava orando e coisas ali aparecendo na hora. História 3. O Homem da Sombra. Enviado pelo Cauã por e-mail. Olá, Fernando. Eu me chamo Cauã e tenho um relato sobre o antigo apartamento que eu morava com a minha família. Mas primeiramente gostaria de parabenizar o seu trabalho. Adoro ouvir os relatos dos receios obscuros enquanto lavo louça. Enfim, vamos para o relato. Bem, eu morava em um apartamento bem antigo. Ele era um que foi construído no período em que o bairro foi crescendo, e só por isso já me causa medo. Mas nesse dia em específico, eu quase implorei para minha mãe querendo ir embora. Era meados de 2019, eu tinha 15 anos, e como todo adolescente, eu gostava de ficar acordado até tarde. Então, nesse dia, era mais um em que eu trocava o dia pela noite. Porém, nesse dia em específico, não tinha ninguém em casa, e eu fui para a sala, porque eu era bem medroso. Já na sala, eu estava deitado no sofá, jogando com alguns amigos. Era bem tarde da noite, e tudo era um grande silêncio. Quando deitado no sofá, eu olhei por instinto para a sombra da janela, que era sempre clara por conta da luz do poste que ficava em frente. No momento em que eu olhei para a janela, eu vi uma sombra enorme de um homem. Ele usava um chapéu e também vestia um paletó. E como toda pessoa consciente, eu me escondi atrás do sofá e fiquei rezando para o ser sombrio sair da minha janela. Depois de um tempo ele sumiu e eu fui dormir com todas as luzes acesas. Até hoje eu não sei o que era, mas esse homem sombra apareceu de novo para mim e algumas pessoas nesse apartamento. Então é isso, me desculpe pelo e-mail longo, e depois eu trago mais relatos sobre esse homem sombra no meu antigo apartamento. Cauã, muito obrigado aí pelo seu relato. Inclusive, esse relato, gente, eu considero até um relato bem curto. Então você pediu aí desculpa pelo e-mail ter sido longo, mas não foi. E se vocês quiserem, podem sempre botar o máximo de detalhes possível de cada relato, para que ele fique bem completo e a gente entenda todo o contexto, tudo o que aconteceu, o que você sentiu depois. É bem importante, tá bem? Pelo que eu entendi, você estava ali jogando com seus amigos, né? Sozinho em casa. E você estava jogando online, né? Seus amigos não estavam em casa. E aí você viu aí a sombra desse homem com o chapéu. Com certeza o Homem do Chapéu é um tema recorrente aqui no podcast, assim como Shadow People, Doppelgangers, coisas do tipo. E é um assunto assim que eu não tenho nem muito o que comentar, né? Tendo em vista que aparece para tanta gente. Eu já dei minha opinião sobre ser um espírito antigo, talvez. Numa época em que se usava muito paletó, chapéu, hoje em dia não é mais tão comum. Então fica aí a dúvida de quem morou nessa casa antes e acabou aparecendo ali para você. E galera, esse foi o episódio de hoje. Novamente, enviem seus relatos, estamos precisando. É só enviar para o e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Também entrem no apoia.se/receiosobscurospodcast para se tornarem assinantes e conferirem o conteúdo exclusivo aqui. São 62 episódios. Um beijo a todos e até o próximo episódio.